mecanismos que consolidem aquela estruturação. E isso, aparentemente, para o leigo pode parecer algo muito simples, mas ele é uma construção muito, muito intensa e muito grande.
E às vezes muito lenta.
Né? Muito lenta, porque você imagina o que você pegar, como é a construção de um PDDU, levar isso, levar a discussão para todas as localidades, como isso aconteceu naquele instante que eu estava presente.
E fazer as adequações necessárias.
E isso, né? Então fazer
porque,
a escuta.
Assim, o gestor público, ele quer desenvolver isso. O município dele, ele quer crescimento, ele trabalha para isso.
Isso.
E o investidor, ele quer resultado imediato.
Uhum.
E a gente sabe que a gente, no Brasil, a gente sofre um atraso entre o pensar, o sonhar e o agir, que é burocrático.
Sim.
A gente enfrenta essa burocracia que é lenta.
Sim.
E que às vezes não responde em tempo hábil às necessidades do próprio município, do próprio investidor. Isso precisa ter um respaldo jurídico muito atento, né?
E aí a gente precisa entender vários mecanismos, que seja numa fala sua, como ela se compõe, para a gente entender que a nossa ideia aqui, sempre no programa, é exatamente aprofundar um pouco mais os nossos olhares e entendimentos. Né? A burocracia, ela tem um aspecto, como tudo na vida, positivo e negativo. Né? Ela também se faz necessária porque, a partir do momento que a velocidade é outra coisa, não vamos confundir burocracia com velocidade. Né? Porque uma coisa...
É porque a burocracia é lenta.
Mas ela acaba induzindo, mas ela não necessariamente é. A burocracia, em essência, ela cria seus ritos de controle.
Se que tiver podem um bom respaldo jurídico, ela pode ser
que
ágil.
Podem ser céleres, entendeu? Ela não é determinista em função de dizer... É burocrático, isso não vai acontecer ou isso está amarrado. Não, muito pelo contrário. Ele está... E, na verdade, ele nasce de uma essência do controle do dinheiro público.
Eu, semana passada, estava conversando com um navegador e ele me dizia, ele estava na Grécia, e ele dizendo, o atraso do desenvolvimento náutico no Brasil, não é Bahia não, é Brasil, é por conta da burocracia.
Sim.
São tantas licenças, são tantos alvarás, que o investidor, e tão lento, que o investidor desiste.
Sim, isso é notório, a gente vive isso o tempo inteiro. Né? Agora, dentro dessa construção, como é, trazendo para essa local, para o que foi a construção em Itaparica e Veracruz, nessa região, toda essa discussão, você viu, o PDDU ela fez uma escuta em todas as localidades da ilha, depois trouxe isso já acompanhado pela Câmara de Vereadores, que fez a sua discussão também, onde teve todos os vereadores discutindo e fazendo aprovação, encaminhado pelo na época, prefeito Marcos Vinícius. Então, isso é muito complexo, né, Elô? Tem uma série de dimensões colocadas aí dentro, que vão se construindo, mas as coisas caminham.
Caminham.
Quando
tem o apoio do município, quando o prefeito quer... E o secretário quer, as coisas deslancham, né, André? E vocês querem, né?
Na verdade, eu lhe digo hoje com todas as letras de que a entrega dessa obra hoje dentro do nosso território é a prova de que o município enxergou a possibilidade de forma muito positiva para o turismo e para toda a melhoria dentro da nossa cidade com a chegada da ponte. E por isso que o nosso prefeito afirma é a ponte Veracruz-Salvador, porque todas as licenças necessárias para o cumprimento dessa primeira etapa, que é a licença de implantação, de localização, se deu a partir do município, do nosso território, do município de Veracruz. Nós estamos falando de 11 bilhões de investimento, de uma obra que tem uma extensão de 12,4 quilômetros, uma construção com uma parceria público-privada, e que vai beneficiar, no mínimo, 250 municípios na Bahia. Então, não é qualquer obra, nós estamos falando de uma grande obra que modificará todo o sistema econômico a partir não só da indústria de comércio, mas também do turismo, para a região não só da ilha de Itaparica, mas para o Baixo Sul, região sul, até a região oeste.
E quando é que a pedra final é colocada aqui em Salvador? A fundamental é hoje. Vamos marcar essa data, hein, gente? 1º de julho de 2026. Data histórica.
Tá vendo?
Cara, isso aí, véspera, gente, é uma mudança de paradigma. É uma mudança de movimento. É uma mudança na economia. É uma mudança na qualidade de vida das pessoas. É uma mudança no fundo do mar. Porque as baleias estão aí, as baleias desovam aqui. Eu me preocupo super com essa ponte. Super me preocupo. Precisa ter uma pesquisa, um olhar muito atento a essas questões ambientais, né? De ser um investimento minimamente nocivo. E a gente fica contando os segundos. Eu só vejo coisa boa, assim, no geral. Tem seus aspectos... Sempre. Delicados, que precisam ser cuidados, né, trabalhados, mas eu só vejo a perspectiva boa. Eu adoro desenvolvimento, eu sou uma pessoa progresso. Que olha para o futuro, progresso, a gente tem que crescer mesmo, pé que não anda não dá topada, e eu quero saber quando é que a última pedra, a pedra final, vai ser colocada do lado de cá. André, tem previsão aí?
A entrega prevista para 2031. Não necessariamente que data, que mês, mas o consórcio, o acompanhamento do consórcio com a obra, a execução da obra, é de entrega em 2031, ou seja, 5 anos. Traz também um entendimento sobre a importância da construção público-privada. Nós estamos falando de um grupo chinês, né, de dois grupos chineses, junto com o governo da Bahia, numa construção, e a gente sabe que os chineses tem uma ímpar experiência em grandes construções. A ponte de Xangai passa pelo mar. Né? As grandes obras na China, e de fato, o quanto é importante esse consórcio na construção e na rapidez, na celeridade para a entrega dessa obra, que nasce em Veracruz, na ilha de Itaparica, e vai ser concluída nas terras pertencentes à cidade de Salvador, a primeira capital do Brasil.
E quem trabalha no setor do turismo já está assim com, sei lá, com comichão, assim? Ah, ponte vem, ai meu Deus, vou investir, vou fazer mais, vou crescer, vou ampliar. Já tem esse sentimento aí, André? Cadê, André? Congelou a imagem. Essa internet aí. Será? Deve, né? O pessoal que está vendo a ponte chegar já deve. Peraí.
Sempre.
Vamos investir.
Esse sempre foi uma pauta polêmica, né, Elô? Sempre foi uma pauta delicada, diversos aspectos, que aí tem vários movimentos políticos, ideológicos e por aí vai, sem entrar no mérito de nada disso, apesar, mas precisamos entendê-lo como um fato. E a descrença sempre imperou. Nesse processo da discussão, nesse processo, né? Exatamente por isso que a gente está falando. Construir tudo isso, uma intervenção dessa monta, ela tem uma complexidade muito maior do que o simples desejo de alguém fazê-la. Né? Então ela precisa ser o desejo de muitos alguém em conjunto fazendo esse trabalho.
E o que a gente estava falando, gestão, né,
gestão,
amigo?
Desejo.
E aí não é só sonhar.
Desejo.
É preciso fazer gestão.
É.
E a gente está vendo aí uma série de mudanças jurídicas, mudanças tributárias, que estão exigindo do investidor hoje uma gestão muito,
muito
mais assertiva.
Muito.
Não está fácil,
muito.
Hein, amigo? Não está fácil.
Eu acho, eu tenho isso muito claramente, como você mesmo colocou aqui, Lu, sabe? É a dor do crescimento. Porque isso tudo é progresso, é avanço. E sair da zona de conforto, o próprio nome já diz, né? Zona de conforto nunca é agradável, nunca é. Mas se a gente não entender o incômodo como exatamente esse comichão ou essa dor do crescimento, a gente vai ficar pautado em não avançar, né? E o progresso, ele passa, ele vem. Né? E a gente precisa fazer as adequações e como isso precisa ser alocado da melhor forma. Os desafios são enormes, mas é o desafio do progresso. Isso já é um grande avanço.
E ser desafiado é muito bom,
muito,
né,
bom.
Gente? Vamos combinar, né? A vida é feita de propósito. A gente tem que ter propósito. O que eu disse aqui, pé que não anda, não dá topada. E às vezes você vai, caminha, é livre, não dá topada nenhuma, é tudo lindo.
É,
tem que avançar, pensar pra frente. Bora! Eu vou chamar o segundo break, eu volto em instantes. Até já.
É. Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Estamos apresentando na Rádio Excélsio e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Estou de volta com o programa Passaporte, aqui ao lado de Luiz Henrique do Amaral, consultor jurídico da Abrazel. Com a gente lá na ilha de Veracruz está o seu secretário, André Reis. André cuida da pasta do turismo, cuida da pasta da cultura e de inovações, né? Ele é um cara, é um dínamo. Quanto tempo já frente à secretaria em Veracruz, André?
Então, na verdade, eu tô indo para o quarto ano, né? É o terceiro ano ainda. Antes eu era secretário em Itaparica, deixei a cidade de Itaparica, vim para Veracruz. E primeiro, na verdade, Luiz assume lá atrás, 2017, fica 2017, 18, 19 e 20. 21 a gente começa a ter uma outra construção aqui, e Luiz foi cuidado da área jurídica, que é o que ele tem atuado muito bem junto com a Brasel, com os festivais, com todas as ações, deixou um legado extremamente importante, que é o planejamento das ações na área do turismo, e que hoje a gente tem trabalhado como uma continuidade na execução da política pública, principalmente com a aprovação de vários planos existentes hoje, como ele já citou, o plano diretor. Nós temos um plano municipal de turismo, nós temos um conselho ativo de turismo, nós estamos no mapa do turismo como um destino extremamente indutor e complementar a capital, por ter uma cadeia de hotéis muito maior, e estamos estimulando inclusive o DEUS. Também temos alguns equipamentos importantes dentro do nosso município, é o caso do Village Itaparica em Veracruz, mas também temos bons restaurantes em toda a ilha, a citar exemplo, tanto em Itaparica, no município, como aqui em Veracruz. No nosso caso, nós, no ano retrasado, logo quando eu assumi aqui, nós trabalhamos com uma marca que é extremamente importante, que é o Descubra Veracruz, na ilha de Itaparica, primeiro destino turístico do Brasil, nessa perspectiva exatamente de estimular, a partir da história de Catarina Paraguaçu, a primeira família brasileira, quando ela se casa com Diogo Alves, Corrêa, o Carabinho, e trazer a história do cacique Itaparica, né? São várias construções, várias denominações da nossa história e recortes extremamente importantes, que vai de 1500, depois com a independência, né, do 2 de julho, que nasce também aqui, desde a Batalha do Funil em Jiribatuba, em 29 de julho de 1822, ao 7 de janeiro em 23, e consolidando com 2 de julho. Então, assim, é um lugar que, de fato, tem como contribuir bastante com vários segmentos, que não seja apenas só em praia, mas histórico, cultural, turismo comunitário e tantos outros que sejam possíveis, como é o caso da gastronomia nossa.
Você já mora aí, né, André?
Moro.
Com a ponte, a chance de você voltar é zero, né?
É verdade, agora muito menos, né, com a ponte, 10 minutos eu posso ir lá fazer meus exames, fazer minhas compras,
ver a gente, visitar a gente, né?
Visitar você,
Tá devendo uma visita.
Tá devendo uma visita. Vou te fazer um convite hoje, depois do programa. Quero ver se você não vem. Viu? Querido, olha, eu sou fã do seu trabalho. Você é um cara super querido, sabe, André? Todo mundo que fala de você admira pelo seu comprometimento nas coisas que você faz. Tá sendo fácil você colocar em prática os seus sonhos, as suas ideias, os seus projetos na secretaria em Veracruz?
Tá me ouvindo?
Tô te ouvindo.
Então, eu agradeço muito, porque nada melhor de uma construção de uma política pública quando você tem autonomia e quando você tem uma gestão que acredita no trabalho do turismo. O turismo e a cultura, eles andam juntos e são extremamente importantes, porque valoriza a identidade de cada território, de cada localidade, e isso coloca em evidência a importância de construção de segmentações já existentes, segundo a Organização Mundial do Turismo, na perspectiva da prática dentro do nosso território. Nós estamos atuando aqui com ações extremamente importantes. O prefeito, inclusive no seu plano de governo, tem atuado em várias frentes na área do turismo, como o fortalecimento do turismo náutico, o fortalecimento do turismo de base comunitária, o fortalecimento do turismo sol e praia. Mas para isso, de fato, a gente precisa avançar com alguns pontos, dentre os quais é a atração de investimentos ou de investidores, principalmente na área de hotelaria. Eu acredito que com a ponte isso vai proporcionar. Também. Hoje a nossa preocupação é a proteção e a preservação, não só do patrimônio material, mas imaterial também. Estamos dialogando sobre a importância dos monumentos históricos, seja da arquitetura civil e religiosa, que é o que nós temos aqui dentro do nosso município, bem como também o patrimônio imaterial, com recursos, inclusive, em parceria com o governo federal, governo do estado e o município. Só o ano passado investiu, a partir de um credenciamento, mais de R$1 milhão em apoio a grupos e manifestações culturais, a segmentos da área da música, do artesanato. Hoje nós estamos aqui com a loja colaborativa construída pelo município, uma galeria de exposições que pode trazer exposições de qualquer lugar do Brasil.
Que bacana, André.
Para ser exposto aqui. Inclusive estou na sala aqui onde ocorre a exposição, uma exposição linda sobre a história de Hansen Bahia.
Que maravilha!
Recentemente aqui, que vai ficar até o mês de julho, depois entregaremos uma nova exposição contando a história da ilha e com fotografias de artistas do lugar. Então, assim, além disso, os pontos de memória que nós fizemos em parcerias com as organizações. Você hoje chega em Mar Grande, você pode ir visitar o Memórias do Mar, na Promar, onde conta a história dessa navegação de 1500 a 1501 até a chegada de Ufa, a importância dos recifes de corais, a importância da APA, na reserva Pinaúna, a importância de vários pontos importantes sobre a questão ambiental. Você pode ir aqui na Gamboa e visitar o Forno de Cal, visitar o Memórias da Capoeira, que conta a história também da riqueza da capoeira dentro do nosso município. Temos mestres e mestres centenários aqui, que foram de grande importância. A citar também outros grandes artistas, como é o caso do Aguinaldo Manuel dos Santos, que recentemente é conhecido no mundo inteiro, ele não era conhecido dentro do nosso próprio território, nascido em Nagamboa, em Veracruz, e que tem uma grande história em todo o mundo, como um dos maiores escultores, discípulo, inclusive, de Mário Cravo.
Que maravilha! A gente vê isso tudo sendo posto em prática, Luiz. É o que o destino precisa para se consolidar como destino para o turismo. Trazer esses apelos, trazer essa agenda. O cara sai hoje aqui de Salvador, mesmo pegando lanchinho ainda, gente, de ferryboat, tem que ir. De qualquer vá, nada, mas vá, né?
O desafio é esse, como o André colocou, sabe, Lu? É você, na verdade, dar luz a todo esse manancial de riqueza sociocultural, econômica que representa lá e que às vezes está tão próximo que é difícil isso, porque é a normalização das coisas, né? Ela está tão próxima que às vezes a gente não dá o devido valor dela porque a gente não tem esse olhar. E André tem muito esse olhar profundo de trazer essas questões. Veja que uma coisa que ele colocou, pontuou logo no início da nossa fala, e está trazendo novamente, e a dimensão que isso ganha. Que você veja, a gente está fazendo, tá sobre os impactos de uma obra de engenharia, trazendo um progresso extraordinário do ponto de vista econômico para essa região, para toda essa região, mas ao mesmo tempo essas preservações e tudo aquilo que ele colocou aqui, que essa riqueza, você tem ali Matarandiba também, onde tem a moeda local, né, onde você tem esses elementos todos trazidos. Ele citou...
Chama como concha, né?
Concha.
A moeda. Genial, né?
Isso fantástico, é genial, que tem uma riqueza extraordinária do ponto de vista social, cultural, gastronômico, muito forte. Essa identidade toda dessa lateral da APA, como ele colocou. E André citou Promar, tem uma grande figura, né, o baluarte daquilo lá, que é o Zé Pescador, que é uma figura extraordinária.
Já entrevistei o Zé, sabe tudo.
Fantástico, né? Fantástico. Que é,
e Luiz,
né?
Pois não, André? Luiz. Nós temos aí base náutica, que é as marinas, né? Tanto em Itaparí como em Caixa Prego. Sim. Lá nós entregamos o ano passado um memorial do pescador, um espaço museal também extremamente importante que a pessoa pode chegar. Recentemente o prefeito criou a lei de proteção da reserva do Mais Frente, uma área com um grande hectare entre mar e mata, né? Onde nós vamos construir exatamente uma roteirização também nessa área, e acabamos de entregar a certificação de 15 novos condutores de turismo que já estão atuando no guiamento, né, e no fortalecimento para que o turista chegue aqui e possa levá-lo a cada um desses espaços.
As caramuanas é lindo, né?
Produto, viabilidade de transporte, qualificação humana,
isso,
né? E infraestrutura.
Porque o mais importante, que é aquilo que a gente não... Em alguns lugares até se fabrica, né? Mas é o conteúdo.
Que latente.
Né? Que é sobra. Latente. É da característica, é do local, que é o que André colocou, a preservação disso, do que diz respeito do aspecto tanto material quanto imaterial. É de uma riqueza que você, assim, é de uma dimensão muito grande que a gente está colocando.
Eu sei que esse papo hoje me deu vontade de ir à ilha.
Opa,
ai, me deu saudade. Vou lá, viu, André? Começa a muqueca aí com você.
Comeu a muqueca.
Oi, André.
E tem um detalhe, irmão. O mais gostoso de toda a ilha, além de toda essa riqueza natural, é o nosso povo.
É
um povo extremamente acolhedor.
Super.
Um povo extremamente... desejado e interessado pela riqueza da ilha. Eles protegem os espaços, eles lutam por esses espaços, eles trazem identidades. Você tem a ideia, você chega em Caixa Prego, você tem dialetos, as pessoas falam ali só coisas que eles entendem. Você tem
Caixa preguês.
Matarandiba, Jiribatuba, contra costa de uma riqueza infinita. E como reforçou o Luiz, nós estamos num paraíso que, de fato, para a gente é extremamente importante nesse momento que seja observado pelos governos, tanto do Estado da Bahia, agradecer ao nosso governador Geraldo Rodrigues e ao presidente Lula nessa vinda, nessa entrega, e em especial também ao nosso prefeito e ao ex-prefeito, que tem mobilizado todas as forças possíveis para que esse ato hoje fosse um ato de entrega de Veracruz. E quero destacar aqui, Elô, que eu defendo muito, e Luiz acho que também é um dos defensores, que a partir desse olhar da ponte, desse primeiro marco aí, de que nós tenhamos a possibilidade de criar um consórcio de turismo entre os municípios da região.
Ah, que maravilha, André! Lidere isso, você tem tudo para isso.
Cairão, Valença, Itaparica, Veracruz, Aratuípe, Salinas, Nazaré, todo esse complexo nesse primeiro momento, que isso vai ser extremamente importante para a contribuição dos investimentos que podem vir a partir de um consórcio. Nós já temos experiências exitosas na Bahia, com os consórcios públicos existentes, em boa parte na área de infraestrutura, mas há necessidade exatamente de um consórcio específico para o turismo, nessa perspectiva de fortalecer as ações na possibilidade de geração de trabalho, emprego e renda, na possibilidade de gerar novos modais, na possibilidade de atrair enormes hotéis, pousadas. Nós temos aqui na ilha o antigo aeroclube, que tem uma pista que pode pousar aeronave. Claro que precisa de requalificação, de autorização da ANAC. Nós temos as marinas. Então, assim, há um reduto e um complexo já reunido dentro do nosso território que pode possibilitar, aí, com o consórcio, abrir esse diálogo de integração econômica com o Morro de São Paulo, com o Itacaré, enfim, com Ilhéus e com todos os municípios da região.
Maravilha, querido, nosso tempo terminou. Já faço aqui um convite para você voltar a bater papo com a gente. Muito obrigada, parabéns, André, pelo seu trabalho que seja super exitoso hoje todo esse compromisso do governo federal com Veracruz, com a nossa Bahia. A gente está aqui de braços abertos para receber desenvolvimento, futuro na veia da gente. Obrigada, André!
André, leve meu abraço aí ao prefeito Igor Pinho, ao secretário Marcos Vinícius, a todos aí, a você. É um momento muito importante na minha história de vida e que eu tenho muita gratidão por Veracruz e a todos aí. E com certeza essa boa energia vai chegar a vocês.
Coisa boa.
Nós que agradecemos a você e a Elu pelo espaço. Quero realmente também agradecer a confiança do nosso prefeito Igor Pinho em possibilitar esse momento, e também ao nosso ex-prefeito, falo isso porque ele tem defendido de que a ponte é Veracruz-Salvador.
Ah, pronto. Tá dito. O filho carimbado. É teu. Um beijo, André. Luiz,
beijo.
Muito obrigada pela sua presença. É sempre muito bom estar do seu lado.
Meu registro também de gratidão a você e essa casa, que é uma delícia estar aqui.
É uma delícia. Beijo, minha gente. Obrigada pela companhia. Amanhã eu tô de volta. Amanhã com o presidente da Embratur, Bruno Reis, com a gente aqui. Um beijo. Até amanhã.
Rede Excelsior de Comunicação apresentou Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia. Hora da Graça. Um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excelsior de Comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bom Fim, porta da misericórdia sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a Hora da Graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta quarta-feira, dia 1 de julho, da 13ª semana do tempo comum, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 49 com o seguinte refrão: a todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Escuta, ó meu povo, eu vou falar. Ouve, Israel, eu testemunho contra ti. Eu, o Senhor, somente eu, sou o teu Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos, porque as feras da floresta me pertencem e os animais que estão nos montes aos milhares. Conheço os pássaros que voam pelos céus, e os seres vivos que se movem pelos campos. Não te diria se com fome eu estivesse, porque é meu o universo e todo ser. Porventura, comerei carne de touros? Beberei acaso o sangue de carneiros? Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu, que odiaste minhas leis e meus conselhos e destes às costas as palavras dos meus lábios. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Caríssimo ouvinte da nossa rede Excélsior de Comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 49 que acabamos de recitar é uma poderosa profecia de julgamento e uma exortação sobre o verdadeiro culto. Ensina que Deus não se impressiona com rituais mecânicos ou sacrifícios vazios, mas exige um coração sincero, obediência e uma vida de gratidão coerente com a sua palavra, com a fidelidade à sua palavra. Deus repreende Israel, não pela falta de sacrifícios de animais, mas pela motivação errada. O Senhor lembra que é o dono de tudo e não precisa das ofertas humanas, destacando que o verdadeiro sacrifício que ele deseja é a ação de graças, a sinceridade e o clamor nos momentos de aflição, garantindo que ele escuta os clamores. O Salmo 49 denuncia aqueles que recitam os mandamentos de Deus, mas vivem de forma desonesta, tolerando o roubo, o adultério e a mentira. A religiosidade aparente não encobre uma vida de desobediência diária. O Salmo 49 conclui destacando que aquele que oferece um sacrifício de gratidão e louvor honra a Deus. Que a verdadeira adoração vai muito além das cerimônias religiosas. Ela exige uma vida de retidão e um coração verdadeiramente transformado. Meu irmão, minha irmã, trata-se de uma motivação para escutar a voz de Deus, para praticar seus ensinamentos, para viver de modo coerente, para reconhecer o poder de Deus e experimentar seus favores e seus benefícios espirituais. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
Já imaginou carregar a fé e a história de Salvador em suas mãos? Chegou o Terço do Salvador, um símbolo especial dos 475 anos da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, com referências ao Senhor do Bonfim, Santa Dulce dos Pobres e santos que marcaram a nossa história. Adquira o seu agora na Secretaria da Capela ou na sede da Rádio Excélsior. Toda a renda será destinada à campanha de reforma da Torre da Rádio Excélsior da Bahia, símbolo histórico da comunicação e instrumento de anúncio da fé há mais de 8 décadas. Terço do Salvador, uma oração que fortalece a sua fé e ajuda a manter viva a nossa missão. Garanta já o seu.
Você já parou para pensar como o simples gesto de partir o pão pode ser sagrado? Em Nazaré, cada refeição era um momento de amor compartilhado.
Na casa de José, Maria e Jesus, o ordinário se transformava em um encontro com Deus.
Hoje, você também pode encontrar Deus nos gestos mais simples do seu dia. Partilhe o amor. Viva a mística de Nazaré.
Arthur.
Presente.
Ok. Bianca.
Presente.
Tá. Bruno.
Presente.
O ensino médio público está melhor com a ajuda do Pé de Meia. A frequência escolar aumentou e em 2 anos já deu muito resultado. A reprovação no ensino médio caiu 62%. O abandono escolar caiu 61%. E o atraso nos estudos caiu 28%. Já são mais de 7 milhões de alunos beneficiados. Pé de Meia. Educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do estudante brasileiro.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Atenção, família de fé. De 23 a 26 de julho, viva momentos inesquecíveis na peregrinação da Sagrada Família e Rede Excélsior para Juazeiro do Norte. Uma experiência de oração, devoção e reencontro com Deus, visitando lugares marcantes da fé nordestina, como a Basílica de Nossa Senhora das Dores, a estátua de Padre Cícero e o Horto. Com orientação espiritual do padre Danilo Pinto e do diácono Luiz Alberto. Garanta já sua vaga. Informações 4009-6612. Peregrinação Sagrada Família e Rede Excélsior. Reconstruindo a fé, reunindo os fiéis.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga. Amiga de fé, 106,7.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excélsior da Bahia, 12 em pauta.
Muito boa tarde, são 12 horas e 12 minutos na capital baiana, Salvador, 12 horas e 10 minutos. Na verdade, está no ar o programa 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação na sua rede Excelso de comunicação. A partir de agora, você fica por dentro de tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, nesta quarta-feira, dia 1º de julho, segundo semestre, começando oficialmente hoje. E você acompanha o 12 em Pauta pelo YouTube da Excelso da Cardeal e pelos aplicativos da rede Excelso de comunicação. São 12 horas e 12 minutos. Vamos aos destaques desta quarta-feira.
12 em Pauta.
Presidente Lula cumpre agenda de entregas e investimentos na Bahia nesta quarta. Prefeitura abre processo de tombamento municipal da Igreja da Lapinha. Pesquisa Paraná aponta Semineto na liderança da disputa pelo governo do estado da Bahia. Pesquisa Atlas Intel aponta a liderança do presidente Lula à frente de todas as simulações na disputa pela presidência da República. Após embate com Flávio, Michele Bolsonaro diz aliados que não disputará o Senado e deixa a presidência do PL mulher. Esses e outros destaques você confere no 12 em Pauta e ainda hoje tem editorial Economia de toda quarta-feira com o colunista, o contador e pesquisador em economia Thales Silveira refletindo sobre a queda do desemprego no Brasil, registrando o menor índice da série histórica no último trimestre. A gente acompanha daqui a pouquinho com o Thales Silveira. Ainda hoje tem todos os destaques da véspera da independência do Brasil na Bahia. Tem giro internacional, tem giro esportivo, tem o nosso quadro de olho na conjuntura com o CEAS, tem dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas 13 minutos. Eu sou João Vitor, está no ar o seu 12 em Pauta.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
Horas 13 minutos em Salvador e começamos o noticiário desta quarta-feira falando sobre as comemorações do 2 de julho na capital baiana. As comemorações pelos 202 anos de independência do Brasil na Bahia começaram oficialmente hoje, quarta-feira, dia 1º, com a programação que reúne atos religiosos, cortejos cívicos e eventos culturais até o próximo domingo, dia 5. A abertura aconteceu hoje pela manhã, às 9 horas da manhã, com o tradicional Te Deum na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, presidido pelo bispo auxiliar da Arquidiocese, Dom Marco Eugênio Gaurão. Durante esta celebração, o bispo auxiliar destacou o significado histórico e espiritual da data. Vamos escutar a reflexão que o Dom Marco Eugênio fez hoje pela manhã na Catedral, abrindo as celebrações em honra ao 2 de julho.
Hoje, aqui nos reunimos na Catedral do Santíssimo Salvador para lembrarmos e cantarmos o louvor a Deus pelo dia em que a nossa Bahia, unindo-se a todo o Brasil, se faz independente, se faz livre. É o aspecto político que é celebrado. É uma das maneiras de viver a independência, é uma das maneiras de viver a liberdade. Mas ela tem que ser sinal daquela liberdade que cada um de nós é chamado a buscar, é chamado a viver, é chamado a ser. O homem é um ser inteligente, porque é imagem de Deus, por isso capaz de conhecer. Uma vez que conhece, ele possui em si mesmo a segunda grande faculdade da alma, que o capacita a escolher a vontade. Mas a vontade precisa ser iluminada pela inteligência para fazer a verdadeira e boa escolha. É aí que, para ser livre, eu preciso adquirir uma inteligência livre para conhecer a verdade, e uma vontade iluminada pela inteligência livre para decidir pelo bem.
Escutamos então aí o Dom Marco Eugênio Garão, que hoje pela manhã presidiu o TDU na Catedral, Ainda hoje ocorre o encontro dos fogos simbólicos em Simões Filho, no período da tarde, a chegada da chama ao Largo do Pirajá, com hasteamento de bandeiras, homenagens e acendimento da pira. À noite, o bairro recebe a apresentação do Grupo Cortejo Afro. Amanhã, quinta-feira, dia principal da celebração do 2 de julho, a programação se inicia às 6 horas da manhã, com alvorada e queima de fogos no Largo da Lapinha. Em seguida, autoridades participam do hasteamento das bandeiras e às 9 horas da manhã tem início o tradicional desfile cívico, com fanfarras, filarmônicas, grupos populares e os caboclos de Taparica, em homenagem aos heróis da independência. O cortejo segue ao longo do dia, passando por pontos tradicionais do centro histórico, até chegar à Praça 2 de Julho, aqui no Campo Grande, onde ocorre novas homenagens e o acendimento da pira com o encontro das filarmônicas. Na sexta-feira, dia 3, a programação segue na Lapinha, no Campo Grande, com apresentações culturais, shows e o tradicional baile da independência. O encerramento das comemorações e os festejos em honra à independência do Brasil na Bahia acontece no domingo, dia 5, com a volta da cabocla, quando os carros dos caboclos retornam ao bairro da Lapinha, acompanhado por orquestras. Viva o 2 de julho! Vamos começar a partir de hoje, viver esse senso cívico tão importante para o nosso estado, que é os festejos do 2 de julho. O presidente Lula, ele já está na Bahia cumprindo a agenda oficial nesta quarta-feira. O presidente está ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, com compromissos em Alagoinhas, Veracruz e aqui na capital baiana, Salvador. Programação presidencial na Bahia começou hoje pela manhã com a inauguração do Hospital Estadual do Litoral Norte, primeira unidade hospitalar entregue no Brasil dentro do novo PAC. Na ocasião, também foram entregues ambulâncias do SAMU, veículos aí para o programa Caminhos da Escola e outros equipamentos para reforçar a rede de saúde e educação da Bahia. Daqui a pouquinho, à tarde, né, por volta das 15h30, o presidente Lula estará no município de Veracruz, na ilha. O presidente e o governador participam do ato simbólico da Ponte Salvador-Itaparica com a cravação da primeira estaca da obra. E à noite, o presidente vem para Salvador, onde às 7 horas da noite ele participa da inauguração da reforma do novo Teatro Castro Alves, após aí a conclusão da requalificação do Complexo Cultural. Presidente Lula, que não estará pela primeira vez em 5 anos participando ali, caminhando com a população baiana amanhã na região da Lapinha, nos festejos cívicos, por conta de um tratamento que ele está vivenciando contra um câncer de pele na cabeça e por recomendações médicas e orientações do grupo político mais próximo do presidente. O presidente deve evitar essa exposição ao sol, mas estará aqui na Bahia durante toda esta quarta-feira com agenda de entregas e também participação em atividades culturais, como será o espetáculo aqui no Teatro Castro Alves daqui a pouquinho, 7 horas, inauguração do novo Teatro Castro Alves. Mas ainda falando do contexto cívico do 2 de julho, a Prefeitura de Salvador iniciou o processo de tombamento municipal da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Lapinha, um dos templos mais tradicionais e históricos da capital baiana, Salvador. A medida foi publicada no Diário Oficial do município e garante proteção provisória ao imóvel enquanto são realizados estudos que vão definir o tombamento definitivo. Segundo a Fundação Gregório de Matos, a decisão foi aprovada pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural por causa da importância histórica, arquitetônica e religiosa da igreja. A Igreja da Lapinha, ela tem origem no século XVIII, está diretamente ligada à história da independência da Bahia. É de lá, inclusive, que parte todos os anos o cortejo cívico 2 de julho e também temos ali um momento muito importante do tempo litúrgico da Igreja Católica, o momento da celebração da Festa dos Reis, que acontece ali na Lapinha, todo 6 de janeiro. São 12h20, você segue com informação no 12 em Pauta. Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas aponta o ex-prefeito de Salvador, Assemi Neto, com 49,2% das intenções de voto no cenário estimulado pelo governo do estado da Bahia. O atual governador Jerônimo Rodrigues aparece em segundo lugar com 37,5%. Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são apresentados ao eleitor, quase metade dos entrevistados, 46,5%, afirmou que ainda não sabe em quem votar. O levantamento também avaliou a gestão do governador Jerônimo Rodrigues. Segundo a pesquisa do Instituto Paraná, A gestão do governador tem aprovação de 52% dos baianos, enquanto 45,1% desaprovam a gestão. Na disputa pelo Senado do Estado da Bahia, Rui Costa lidera com 50,6%, seguido por Jax Wagner com 36,7%. João Roma aparece com 23,2% e Ângelo Coronel tem 22,4%. O levantamento ouviu 1.500 eleitores entre os dias 27 e 30 de junho. Tem margem de erro de 2,6 pontos percentuais. 95% de nível de confiança está registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Mais uma pesquisa aí pela disputa do governo do Estado da Bahia e pelo Senado representando o nosso querido Estado da Bahia. O ex-prefeito Salvador Alcemi Neto liderando a corrida pelo Palácio aí da Undina e o ex-ministro da Casa Civil, ex-governador Rui Costa, liderando aí a cadeira do Senado pelo Estado da Bahia. Lembrando que o Senado este ano oferece duas cadeiras eletivas, então serão eleitos dois senadores disputantes pelo Estado da Bahia. São 12h22, está na hora do nosso giro de prestação de serviço, conferindo previsão do tempo e informação do trânsito no programa 12 em Pauta. A gente começa falando sobre previsão do tempo para esse início do mês de julho, para esse primeiro dia comemorativo aos festejos em honra ao 2 de julho, capital baiana Salvador, que hoje registra previsão de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite. Mínima de 21, máxima de 27 graus em Salvador. E agora vamos para as ruas da capital baiana conferir mobilidade urbana e informação de trânsito no meio-dia da sua quarta-feira.
Trânsito.
Atenção você, condutor e condutora, que se locomove neste momento em Salvador, trânsito livre na Avenida Paralela, no Dique do Tororó, na Avenida Otávio Mangabeira, no Vale dos Barris, na Avenida Bonocô, na Ligação Iguatemi Paralela, na Avenida CM e no trecho da antiga rodoviária de Salvador. E a gente também traz o alerta para você que vai fazer a mobilidade urbana nesses próximos dias em comemoração ao 2 de julho. As comemorações pelos 203 anos da independência da Bahia vão alterar o trânsito em Salvador a partir de hoje até o próximo sábado. A Transalvador montou uma operação especial com cerca de 140 agentes para organizar o tráfego e garantir a segurança durante esses eventos. As mudanças vão atingir principalmente as regiões ali dos bairros de Pirajá, da Lapinha, do Centro Histórico e do Campo Grande, onde acontecem as principais celebrações do 2 de julho. As primeiras restrições já estão em vigor nesta quarta-feira, com proibição de estacionamento em alguns trechos do bairro do Pirajá. Hoje, há bloqueio de trânsito e mudança na circulação de veículos por conta do cortejo cívico e da passagem do fogo simbólico. E no sábado, as alterações voltam a ocorrer durante a tradicional volta dos carros emblemáticos, a volta da cabocla. A orientação da Transalvador é que os motoristas evitem áreas de comemorações, utilizem rotas alternativas e saiam de casa com antecedência para evitar transtornos. Também tem informação de mobilidade para quem utiliza ônibus, quem utiliza o transporte público, deve ficar atento e atenta. A Prefeitura de Salvador preparou uma operação especial para garantir o deslocamento dos passageiros e passageiras nesta quarta-feira. Veículos da frota de apoio ficarão disponíveis no terminal da Lapa, também nos terminais de Pirajá, Acesso Norte e Águas Claras e serão utilizados conforme o aumento da demanda. Por causa das interdições para a passagem do cortejo cívico, diversas linhas terão itinerário modificado ao longo do dia, principalmente nos trajetos que passam pelas regiões da Lapinha, do Barbário, do Campo Grande, da Praça da Sé e também da Estação da Lapa. A CEMOP também vai instalar pontos provisórios de táxi e mototáxi para facilitar o deslocamento da população, a orientação que os passageiros se programem seus deslocamentos com antecedência e consulte aí os canais da Prefeitura sobre a mobilidade através do transporte público. E quem pretende utilizar o metrô durante as comemorações da Independência da Bahia, todo mundo pode ficar bastante tranquilo em relação ao metrô. O sistema vai operar normalmente hoje, amanhã, quinta-feira. Segundo a CCR, os trens vão circular no horário habitual, de 5 da manhã até meia-noite, com reforços das equipes para atender o aumento no número de passageiros durante os festejos. Então, prestação de serviço com informação de trânsito nesta quarta-feira. Toda quarta-feira é dia de editorial Economia no programa 12 em Pauta. E vamos começar o nosso editorial Economia de hoje com a coluna do nosso colunista Thales Silveira.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
Bom, gente, o nosso editorial Economia desta quarta-feira vai abordar sobre a taxa de desocupação, de desemprego no Brasil, que ficou aí em 5,6% no trimestre encerrado em maio deste ano 2026, segundo aí dados do IBGE. O índice representa uma estabilidade em relação ao trimestre encerrado em fevereiro, que estava aí em 5,8%. Já na comparação com o mesmo período do ano passado, houve queda de 0,6 ponto percentual, quando estava em 6,2%. Thales, muito boa tarde. Bom te ver, viu? Seja bem-vindo a mais um 12 em Pauta. Vamos explicar para o público ouvinte o motivo do desemprego estar caindo no Brasil e registrar o menor índice da série histórica no último mês de maio.
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes. Bom demais estar aqui de novo sentado na mesa. Bom, e a notícia é essa, né? Notícia boa. A gente está aí no menor desemprego desde para o mês de maio, desde 2012. Então, desde que se começou a fazer a pesquisa, como ela é feita hoje, estamos no menor nível. Você falou aí, né, da redução de um ano para outro, e aí a gente tem as duas fotos, a gente está falando aí de mais de 600 mil pessoas empregadas, né, de um ano para o outro, então realmente uma quantidade expressiva de pessoas empregadas nesse período. E aí, a gente, sempre que a gente fala de desemprego aqui, a gente comenta, né, foi uma queda de desemprego saudável ou uma queda de desemprego ruim?
Pois é.
E o que é queda de desemprego ruim? Queda de desemprego ruim é quando as pessoas desistem de procurar. Então, quando elas desistem de procurar emprego, elas também saem desse número de desempregados. Não é o caso. Então, a gente está falando de uma redução saudável. Realmente, as pessoas procuraram e conseguiram vagas. Então, o desemprego caiu e caiu de forma saudável. Muito bom. Muito importante, né, nesse momento. A gente vê um número expressivo assim, a gente tem diversos outros números que se contrastam com essas, a gente tem falado muito de endividamento recentemente, mas a notícia do desemprego vem a calhar, né, nesse momento. Então, importantíssimo a gente ter esse número, menor número desde 2012. Bom, e aí a gente vê também um outro número sempre importante, beleza, o desemprego caiu, mas como é que está a renda da população? E a renda também aumentou. Então, a gente está falando de ganhos reais de 4% acima da inflação. Então, é realmente um número expressivo de um ano para o outro, né? A gente tem aí 5% de inflação, mais ou menos, mais 4% líquido. Então, a gente está falando de um aumento de renda de 10% de um ano para outro, praticamente. Então, são duas notícias que se juntam e realmente mostram um aquecimento da economia. E aí, sempre tem algum calcanhar de Aquiles, né? E dessa vez é a aceleração, né? A gente vem gerando mais emprego. E no último mês de maio a gente teve uma queda na aceleração. Então, quer dizer, a gente continua gerando mais emprego, só que agora menos, mais lento.
Mais devagar, no caso.
Mais devagar,
né,
exato. Então, a gente, no maio do ano passado, a gente teve uma geração de 153 mil vagas e no maio desse ano a gente teve 73 mil vagas. Então, a gente tem uma queda de 52%. Quando a gente compara a conjuntura, a gente percebe, né, que muito provavelmente isso é o impacto da Selic, né, que é alta também, a gente já falou várias vezes aqui, a Selic está alta para frear a inflação e ela trabalha impactando, né, ali os investimentos das empresas e do governo. E, por sua vez, uma vez que você diminui investimentos, menos empregos são formados. Então, provavelmente, essa desaceleração é resultado do trabalho da Selic alta. Né? Que mais que temos sobre este ponto? Então, a gente tem essas notícias boas, né, de desemprego em baixa, renda em alta. Um outro ponto é o emprego formal aumentou, mas o emprego informal também aumentou. Então, a gente está...
Então, é um equilíbrio, né? Porque às vezes a gente fala assim que aumentou o número de emprego, né? O desemprego está caindo, ou seja, o país gerou emprego, mas não gerou só emprego formal, né? Isso. Carteira de trabalho assinada, bonitinho, também gerou muito emprego informal. Isso é ruim, né, Thales?
De certa forma é ruim. Tem que sempre... Vai para cada indivíduo, né? Mas sim, quando a gente fala de emprego formal, que normalmente é o mais desejado, ou pelo menos era até outrora, a gente precisa de mais pesquisas psicodemográficas para afirmar isso. Mas o emprego formal é o emprego com CLT, que o empregado tem direito a férias, 13º, FGTS, todos esses direitos fundamentais, né? E aí no emprego informal a gente não tem essas garantias. Então, esse é um ponto, né? O emprego formal está na máxima, mas o emprego informal também está. Então a gente tem todos esses números. Vamos agora, que a gente fica de olho, na CAGED, que é quem vai mostrar essa aceleração, se ela fez apenas uma baixa agora em maio ou se de fato é uma desaceleração e a gente pode conseguir, a gente pode começar a ter um aumento do desemprego. Tomara que não seja isso, tomara que a gente continue gerando emprego forte, né, para a gente chegar aí num nível de desemprego bem, como a gente chama de desemprego, nível de emprego pleno, né, onde todo mundo que quer trabalho basicamente consegue ali uma reposição rápida no mercado de trabalho.
Mas é um ponto positivo no geral, é um dado muito importante. Sim. Menor índice na série histórica desde 2022, ou seja, em 14 anos, o índice de desemprego no Brasil chegou ao menor patamar na série.